Jovem Pan, 107,3. Agora na Jovem Pan Jaboticabal. Informações, leis, atos e ações dos vereadores de Jaboticabal. Câmara em Pauta, a voz do Parlamento Jaboticabalense.
Olá, está começando Câmara em Pauta, a voz do Parlamento Jaboticabalense. Eu sou Laine Maurício e você ouve agora o vereador Professor Jonas. Professor Jonas, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan e também os internautas que estão me acompanhando aí pelas nossas redes sociais. Vamos começar o programa Câmara em Pauta. E eu gostaria de destacar o primeiro item, que na terça-feira foi a apresentação da LDO. Então, eu estive presente, eu e a professora vereadora Paula, e é nesse momento que se começa o debate sobre aonde vai ser gasto o dinheiro e quanto é o planejamento da prefeitura, o orçamento. E, segundo o executivo, os números que foram apresentados são quase 500 milhões de reais a cidade de Jaboticabal vai ter de orçamento para 2023. E o meu primeiro questionamento na apresentação foi se já estava o dissídio separado para isso, né? E foi elencado que sim, estão pensando no dissídio de 8%. Mas eu gostaria de deixar bem claro que a prefeitura se prepare para não dividir esse dissídio para o funcionalismo público, que seja pago numa única vez na nossa database, porque senão o funcionalismo público perde muito com isso quando vem dividido. Outra coisa que eu perguntei foi referente às nossas praças esportivas. E no planejamento da prefeitura, tipo no campo da Alvorada, não está previsto para ser feito nada ali. E nós sabemos da importância que tem aquele campo da Alvorada para a comunidade, pelo menos fazer os vestiários. E também no orçamento, né, eu questionei o Poder Executivo para que eles pensem no dissídio também dos professores da FAE e também dos professores da Escola de Arte, que está defasado, né? Os professores aí estão ganhando abaixo do piso, esses professores, e precisa estar no orçamento a revisão salarial desses professores, professores da FAE e também os professores da Escola de Arte, que prestam um excelente serviço para a nossa cidade. E eles estão muito defasados o valor da hora-aula deles, referente ao valor da hora-aula do professor em escolas, tá? Então, foi mais um questionamento, mais um pedido, porque agora é a hora do debate, é a hora dos nossos apontamentos, da Câmara exigir, né, do Poder Executivo que trace estratégias para melhorar a situação aí do funcionalismo público. Outra coisa que eu gostaria de elencar aqui é referente também ao funcionalismo público municipal, onde foi prometido pelo prefeito que faria um estudo para aqueles funcionários que ganham, estão ganhando aí, quando tem o desconto do CEPREM, menos de um salário mínimo. Então, eles tinham que mudar de índice. E nessa LDO apresentada, não está separado esse dinheiro para essa mudança de índice. E não pode um funcionário público com desconto do CEPREM, muitas vezes, ganhar menos do que um salário mínimo. Então, num orçamento de 500 milhões, precisava ser analisado isso. E a promessa que o prefeito tinha feito para esses funcionários que ganham menos seria contratado uma empresa para fazer um estudo. E até agora, nada. E não está previsto nem para o ano que vem. Mas nós vamos dialogando e cobrando. Inclusive, vamos fazer uma audiência pública nesse mês de setembro, convocando esse funcionalismo público que ganha aí menos, para poder a gente dialogar e fazer as propostas para o Poder Executivo. Dentro desse da LDO também, foi destacado que tem 4 milhões para recapeamento. Eu volto a pedir novamente, eu represento a população, senhor prefeito. A nossa entrada pela João Maricato, né? Ali não tem condições, a rua esburacada, não tem faixa. Ali precisa ser feito o mais rápido possível. Precisa fazer um recapeamento de fora a fora na João Maricato, precisa de sinalizações para melhorar aquele trânsito, que vai acontecer uma hora ou outra um acidente. E eu espero que com esses 4 milhões consiga fazer ali, deixar melhor a nossa João Maricato. E mais um detalhe agora referente ao funcionalismo público. Ontem, às 16 horas, a Prefeitura Municipal protocolou o projeto sobre o SEPREM. Né? Então, os ouvintes que estão me ouvindo, que não fazem parte do funcionalismo público municipal, o SEPREM é como se fosse o INSS que vocês têm. E que me causou muita estranheza é que foi prometido numa live, numa audiência pública, que o Poder Executivo está dialogando com o funcionário público municipal e está passando nas secretarias e está passando nas escolas, conversando com os professores, na secretaria de obras, na garagem, na saúde, e explicando o que ele pretende com essas reformas. Né? E pelo que eu sei, eu estou na escola e meus amigos também, né, que estão nas outras secretarias, não foi feito esse debate, essa apresentação. E o projeto entrou ontem na Câmara. É claro que vai passar pelas comissões. Eu estarei junto com outros vereadores estudando esse projeto, porque tem algumas leis ali que vai prejudicar muito aquelas pessoas que estão para aposentar. Nós estamos debatendo, dialogando, e eu vou cobrar. E eu espero que o Poder Executivo cumpra o que foi falado nessa live, na audiência pública, onde eles estariam visitando as secretarias e dialogando com o funcionalismo público municipal, para saber quais mudanças são pretendidas. Sabemos que o SEPREM, né, é falado aí há muito tempo que tem uma dívida, só que também nós não podemos fazer uma reforma onde prejudique o funcionalismo público municipal. Então eu tenho aí a convicção e vou estar cobrando que seja feito sim essa visitas nas secretarias, que sejam explicadas, né? E também, né, elenquei se tinha algum dinheiro separado dentro desses 500 milhões, que se parar para pensar são 500 milhões, é um orçamento alto. Então, se tiver um cuidado com o dinheiro público, se saber utilizar em várias áreas, penso que dá para fazer sim algumas reformas em escolas, em creches, melhorar a via asfáltica da cidade, melhorar também a situação do funcionalismo público aí, que está ganhando quase um salário mínimo. Também tem a questão da jornada de um terço das professoras de creche, que vem, é uma lei federal que elas estão pedindo há muito tempo. Eu espero que o Poder Executivo seja sensível e que saiba gastar esse dinheiro, né, da melhor maneira possível. E nós, como vereador, eu como vereador, estarei cobrando e acompanhando de que maneira vai ser gasto esse dinheiro. Precisa ser investido em educação, saúde, lazer. Então são esses fatores que eu gostaria de elencar aqui hoje. Também tem, né, algumas reformas que precisam ser feitas ali no distrito de Córrego Rico, principalmente no velório municipal de Córrego Rico, que está assim há muito tempo numa situação lamentável. Quando chove, molha tudo lá dentro. Tem a questão do campo lá, o bairro residencial volta a pedir mais, são vários bairros que precisam aí de uma melhoria, e o bairro residencial Jaboticabal são aí mais de 15 anos, nossa pracinha precisa ser reformulada, precisa de uma pista de caminhada para a população. Temos também a Coab 1 e a Coab 3, que precisa, né, olhar com carinho para aquelas praças, para o recapeamento. São vários bairros da cidade que eu estou acompanhando e a população me pedindo que precisa ser feito algo. E nós temos aí o dinheiro, quase 500 milhões, espero que seja utilizado de uma forma coerente, de uma forma bem estudada, de um planejamento, porque eu estarei cobrando, eu estarei fiscalizando, tá? Por hoje, pessoal, esses eram temas que eu gostaria de elencar. Tá? Tem muito mais coisa para ser falado aqui nessa fiscalização que nós estamos fazendo nos bairros, para melhoria da cidade. Só que hoje, né, o tempo é curto, são apenas 10 minutos, mas é isso. Tá? E eu conto com vocês, pode procurar o professor Jonas, vocês me conhecem, sabem da minha personalidade, e eu estou junto da população de Jaboticabal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
E este foi o vereador professor Jonas.
Você ouviu na Jovem Pan Jaboticabal. Câmara em Pauta, a voz do Parlamento Jaboticabalense.